Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 173. Wanda, vamos jantar lá, repetiu Dona Fernanda. Teofilo deu um golpe no joelho com a mão aberta e levantou-se, dizendo palavras solsas e raivosas, andando de um lado para outro, batendo o pé, ameaçando. Dona Fernanda não pôde vencer a violência daquele novo acesso. Esperou que fosse curto, e foi curto. Teofilo chegou-se a uma poltrona, sacudiu a cabeça e caiu outra vez prostrado. Dona Fernanda de uma cadeira e sentou-se ao pé dele. Os olhos com que lhe falou não tinham a doçura captiva e dependente de Maria Benedita, para quem o marido era tudo debaixo do sol. Não era bem a esposa que falava, mas uma criatura humana que via a padecer outro. E tens razão, tu filho, mas é preciso ser homem. És moço e forte. Tens ainda futuro, e talvez grande futuro. Quem sabe se entrando agora no ministério, não perderias mais tarde, entrarás em outro. Ases, o que parece desgraça é felicidade? Teu filho apertou-lhe a mão agradecido. É fedia e intriga, murmurava ele, olhando para ela. Eu conheço toda essa canalha. Se eu contasse a você tudo, tudo. Mas para aqui, prefiro esquecer. Não é por causa de uma miserável pasta que estou aborrecido, continuou ele depois de alguns instantes. Pastas não valem nada. Quem sabe trabalhar e terem talento pode zombar das pastas e mostrar que superior a elas. A maior parte dessa gente nana não me chega aos calcanhares. Disso estou certo e eles também. Sucia de intrigantes. Onde acharão mais sinceridade, mais fidelidade, ardor para a luta? Quem trabalhou mais na imprensa, no tempo do ostracismo? Desculpam-se. Dizem que os gabinetes já vêm organizados, dizes, ovão. Eu quisera falar ao imperador.
Defilo.
Eu diria ao imperador. Senhor, Vossa Majestade não sabe o que é essa política de corredores, esses arranjos de camarilha. Vossa Majestade quer que os melhores trabalhem nos seus conselhos. Mas os medíocres e se arranjam. O merecimento fica para o lado. É o que lhe hei de dizer um dia, pode ser até que amanhã. Depois de longa pausa, ergueu-se e foi ao gabinete de trabalho, que ficava ao pé do quarto. A mulher acompanhou. Eu já juro, acendeu o bico de gás e circulou pelo gabinete os olhos velados de melancholia. Havia ali quatro largas estantes cheias de livros, de relatórios, de orçamentos, de balanços do tesouro. A secretária estava em ordem. Dutres armários altos, portas guardavam os manuscritos, notas, lembranças, cálculos, apontamento, tudo empilhado e rotulado medicamente, com créditos extraordinários, créditos suplementares, acréditos de guerra e créditos de marinha, um a empréstimo marinho, 868, com estradas de ferro, a de vida interna, exercício de 61-62, ou de 62-63, e de 63 e 64, etc. Era ali que trabalhava de manhã e de noite vindo somando ou calculando, recolhendo os elementos dos seus discursos e pareceres, porque era membro de três comissões parlamentares, e trabalhava geralmente por si e pelos seus colegas, estes ouviam e assignavam. Um deles, quando dois pareceres eram extensos, assignava-os sem ouvir. O homem, você é mestre, basta, dizia-lhe, de cá a pena. Tudo ali respirava atenção, cuidado, trabalho assíduo, meticuloso e útil. Da parede, em ganchos, pendiam os jornais da semana, que eram depois tirados, guardados e finalmente encadernados semestralmente para consultas. Os discursos dos deputados, impressos e brochados em quatro, enfileiravam-se em uma estante. Nenhum quadro robusto, adereço, nada para recriar, nada para admirar, tudo seco, exacto, administrativo. Ode que vale, tu fio? Perguntou o filho à mulher, após alguns instantes de contemplação triste. Horas cansadas, longas horas da noite até madrugada, às vezes. Não se dirá que este gabinete é de homem vádio a que trabalha-se. Você é testemunha que eu trabalho.
Tudo pé.
Consola-te trabalhando, murmurou ela. Ele é acerbo, com ruim consolação. Não, não, acabo com isto, passo a ignorar tudo. Olha na camara, todos me consultam. Até os ministros vetro, porque sabem qual é o eco me deveras as coisas da administração. Que premiu? Vir para cá. Em maio, aplaudir os novos senhores. Pois não aplaudas nada, disse-lhe mansamente a mulher. Queres fazer-me um obsequio? Vamos à Europa. Em março ou abril, e voltemos daqui a um ano. Pede licença à camara, de onde que estejamos, onde Varsovia, por exemplo. Tenho muita vontade de ir a Varsovia. Continuou sorrindo e fechando-lhe graciosa cara entre as mãos. Diga que sim.
Responda que é para eu escrever hoje mesmo para o Rio Grande, o vapor sai amanhã.
Está dito, vamos a Varsovia.
Não brinques, Nanan, que isto não é objeto de brincadeira.
Falo seriamente.
Há muito tendo para propor a você uma viagem, a ver se descansa desta papelada infernal.
É demais, Teofilo. Você mal se pode arranjar depois para uma visita.
Passeio.
Quase não conversa.
Os nossos filhos mal veem seu pai, porque aqui não se entra quando você trabalha. É preciso descansar, peço-lhe um ano de repouso.
Olhe-se sério.
Vamos para a Europa em março. Não pode ser, balbuciou ele.
Não, não pode ir.
Era convidá-lo a sair da própria pele. Política valia tudo.
Que também houvesse política lá fora, sim, mas que tinha ele com ela.
Teofilo não sabia nada do que ia por fora, exceto a nossa de vida em Londres e meia dúzia de economistas.
Contudo, agradeceu à mulher a intenção da proposta.
E um sentimento vago de esperança restitui à voz deputado a brandura que perdera naquela grande crise moral. Os papéis sopravam-lhe ânimo. Toda aquela massa de estudos apeparecia-lhe como a terra adubada e semerreada aos olhos do lavrador. Não tardaria a grelar, o trabalho teria a recompensa, um dia mais tarde ou mais cedo, o grelo brotaria e a árvore daria frutos. Era justamente o que a mulher havia dito por outras palavras diretas e próprias, mas só agora é que ele via a possibilidade da colheita. Lembrou-se das explosões de cólera, de indignação, de desespero, das queixas de há pouco, ficou vexado. Quis rir e fê-lo mal. Ao jantar e ao café entreteve-se com os filhos, que naquela noite recolheram-se mais tarde.
Nuno, que já andava no colégio, onde ouvira Fá falar da mudança de gabinete, disse ao pai que queria ser ministro.
Teu filho conseriu.
A meu filho, se ele, escolhe outra coisa, menos ministro.
Um diz que é bonito, papai, diz que anda de carro com soldado atrás.
O pois eu te dou um carro.
A papai já foi ministro.
Teu filho tentou sorrir e olhou para a mulher, que aproveitou a ocasião para mandar deitar os filhos.
Já fui ministro, respondeu o pai beijando a testa ao Nuno.
Mas não quero mais, é muito feio, dá trabalho.
Tu has de ser capelão.
O rei,
lã,
capelão é cama, respondeu Dona Fernanda, vai dormir, Nuno.